Pois bem, nós vamos agora já entrar num outro assunto, assunto também importante, já que falar de defensoria pública no Brasil é importantíssimo, tanto que o quarto diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil já está, inclusive, disponível no portal do Ministério da Justiça e também no site da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Inclusive, esse estudo foi elaborado no âmbito do projeto Fortalecimento do Acesso à Justiça no Brasil, numa parceria com a Secretaria de Reforma do Judiciário, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e também a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Sobre o assunto está conosco e nós vamos conversar com o doutor Joaquim Neto, que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. A entidade tem a sigla ANADEP. Doutor Joaquim, bom dia e obrigado pela atenção, presidente.
Bom dia, Walter. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom dia aos nossos ouvintes aí do programa Revista Brasil, da Rádio Nacional. Estamos à disposição.
Só para contextualizar, por que que é importante que em todo o território nacional tenha ali a presença da Defensoria Pública, presidente?
Walter, a Defensoria Pública ela tem uma previsão constitucional como responsável pelo modelo público de prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não têm condição de pagar um advogado privado. Ou seja, não teve condição de pagar um advogado privado, está precisando ir à justiça, está precisando resolver um problema jurídico, está com dúvida a respeito de algum tema, deve se procurar a Defensoria Pública. E nós temos também um comando na Constituição de que em cada comarca brasileira, onde exista um juiz, um promotor, exista também um defensor público à disposição da população vulnerável do nosso país.
E por que que até hoje ainda não está concretizado, como determina a nossa Constituição, essa questão, presidente?
Walter, nos parece que há ainda uma falta da compreensão real da responsabilidade, da importância da Defensoria Pública enquanto agente de transformação social. Quando se dá acesso à justiça, não se está se falando em se abrir mais um processo, em se abarrotar as vias do judiciário de processo. Não é isso. O acesso à justiça deve ser contemplado de uma forma mais ampla. Ele leva a uma série de direitos fundamentais previstos na Constituição e que podem ser alcançados através do trabalho da Defensoria Pública. E nos parece que aos nossos governantes ainda falta essa compreensão. Você veja que de 88 para cá, as defensorias vêm surgindo nos estados de forma paulatina, de forma dolorosa e difícil até, a ponto de ainda hoje termos unidades da federação sem defensoria pública, a exemplo do estado do Amapá.
Aquelas pessoas, como muito bem o senhor frisou, que busca a defensoria pública e não tem qualquer tipo de custo para essa pessoa. Claro, tem toda uma questão para a pessoa também ter essa assistência como preconiza a nossa legislação. Mas é importante colocar que a Defensoria Pública, ou seja, numa ação, se essa ação se encerrar ali no juiz de primeiro grau, ou seja, na primeira instância, se resolve. Caso necessário, se for avançando para outras instâncias, o defensor acompanha a ação até o Supremo Tribunal Federal, presidente?
Perfeitamente, Walter. Nós acompanhamos as demandas até a finalização do processo. E, cotidianamente, temos levado as nossas ações aos tribunais superiores, ao STJ e também ao Supremo Tribunal Federal. Temas de suma importância no direito brasileiro têm sido levados ao Supremo Tribunal Federal pela Defensoria Pública.
Entendi. Agora, sobre o nosso assunto da pauta, o diagnóstico. O que tem nesse diagnóstico e qual a sua importância, presidente?
Bom, esse é o quarto diagnóstico da Defensoria Pública. Nós tivemos o primeiro em 2004, o segundo em 2006, o terceiro em 2009 e agora o quarto em 2015, finalizado em 2015. Na verdade, é uma ferramenta da mais extrema importância porque ela traça realmente um perfil real da situação que se encontra a Defensoria Pública no país no exato momento, bem como nos permite comparar aos diagnósticos anteriores e percebermos os avanços que a instituição pôde ou não ter em determinadas variáveis, determinadas áreas. É uma ferramenta de atuação política muito importante, é uma ferramenta que deve ser de conhecimento mais amplo possível, porque demonstra a real situação da defensoria pública no país, demonstra, por exemplo, em termos positivos, que nós do terceiro para o quarto diagnóstico avançamos, mas que nós ainda não estamos presentes em 61% das comarcas brasileiras. Que das 2.727 comarcas, nós só estamos em 1.088. Então, ainda precisamos avançar bastante. Comparando o número com o terceiro diagnóstico, no terceiro diagnóstico, nós não estávamos presentes em 70% das comarcas brasileiras. Nós avançamos em 9%. É um percentual significativo, mas é longe do desejável, é longe do que a população brasileira necessita, do que a defensoria pública também precisa para desempenhar a sua função e o seu papel constitucional.
Agora, presidente, o que a defensoria espera como efeito a apresentação deste quarto diagnóstico?
Bom, esse diagnóstico, ele esclarece pontos muito relevantes, muito importantes. Por exemplo, a questão da autonomia é tratada de forma até bem profunda no diagnóstico e demonstra, vindo inclusive da parte do Executivo, através do Ministério da Justiça, a importância e o apoio de que as defensorias públicas possuam essa autonomia. Nós podemos perceber nesse diagnóstico, por exemplo, que desde o incremento da autonomia das defensorias públicas estaduais, de 2004, com a reforma do judiciário, para cá, os avanços foram muito maiores. Então é importante que se segmente, né, que se fundamente realmente essa autonomia de forma plena e completa. E nós temos esperança de que logo mais, aí, bem próximo, o Supremo Tribunal Federal deve estar julgando a ADI 5296, que versa sobre a autonomia da Defensoria Pública da União, mas que também, de uma forma mais ampla, versa sobre a autonomia da Defensoria, e nos é muito cara essa autonomia.
O conteúdo do quarto diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil está disponibilizado para o público interessado, presidente?
Perfeitamente. É só acessar o site da ANADEP, o site é www.anadep.org.br, e o diagnóstico está à disposição de toda a população, do mundo jurídico, dos operadores do direito, dos nossos amigos juízes, promotores, das instituições parceiras. É muito interessante que se conheça, né, o perfil da defensoria. E esse diagnóstico, ele traça um perfil da defensoria enquanto instituição, bem como traça um perfil dos defensores públicos, que são os agentes políticos responsáveis pela efetivação do trabalho da defensoria pública. Você vai perceber aquilo que em outras oportunidades nós já conversamos sobre isso, Walter, se não me falha a memória, a respeito da vocação que o defensor público possui para o social. Mais de 90% dos defensores públicos se manifestam que um dos motivos que os fazem ser defensores públicos é realmente o desejo de trabalhar com o social. E isso é muito importante. Não? É óbvio que a remuneração é importante, que a estrutura da instituição é importante, mas tem dados como esse que são extremamente relevantes. Esse interesse pelo trabalho social está presente em 91,9% dos defensores públicos brasileiros.
E lembrando que para ser um defensor público tem que se submeter a um concurso público, a exemplo de outros concursos para o ingresso na magistratura, como também para o Ministério Público, não é, presidente?
Com certeza, no mesmo nível e grau de dificuldade, as mesmas instituições que fazem os concursos da magistratura e do Ministério Público são as mesmas que fazem da Defensoria Pública. Então nós temos aí um serviço de extrema qualidade técnica e responsabilidade prestado à população vulnerável dos países de forma gratuita, de forma gratuita.
Tá muito bem. Presidente Joaquim Neto, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, é sempre um prazer entrevistar o senhor. Um bom dia, muito obrigado, presidente.
Bom dia, muito obrigado, forte abraço,
Walter. Para o senhor também, muito obrigado.